E o mês de março foi o mês que o IML agonizou. Já vivia no limite de seu funcionamento. E para piorar as coisas, em março, o Corpo de Bombeiros suspendeu o convênio que tinha com o Instituto Médico Legal. Funcionários do Corpo de Bombeiros prestavam serviços ao IML, ajudavam no recolhimento dos corpos. Sem a ajuda do Corpo de Bombeiros, a situação do Instituto Médico Legal piorou.
Desde ontem, os bombeiros de Maringá não fazem mais a remoção de corpos para o IML do município. O veículo que era utilizado para o trabalho foi devolvido para o Instituto Médico Legal, que terá que retomar o serviço. O Corpo de Bombeiros fazia a remoção por conta de um acordo com o Instituto, que por problemas de estrutura tinha dificuldades em realizar o trabalho. O tenente Nivaldo do Rego, responsável pelo setor de comunicação dos bombeiros, diz que o auxílio do grupamento seria temporário, mas durou 3 anos.
Há quase 3 anos, o Corpo de Bombeiros estabeleceu uma parceria aí com o IML, no sentido de sanar uma falha que eles tinham, uma deficiência que eles tinham. E então o bombeiro entrou aí com a participação para auxiliar de forma precária e temporária nessa remoção dos corpos. E isso lá se vão quase 3 anos. Então agora o IML resolveu retomar essa atividade, que é exclusiva deles, e o bombeiro, essas equipes, elas vão voltar para a sua atividade fim, que é ser bombeiro militar. Isso daí é atribuição deles, né? Eles, por questão de estrutura, pediram auxílio para o bombeiro, foi dado esse auxílio, como eu falei, a título precário, porém nós já há quase 3 anos estamos dando esse apoio. E agora o IML vai retomar o serviço dele, que é exclusivo e previsto para que eles façam.
Com a interrupção do trabalho de remoção de corpos para o IML de Maringá, o efetivo dos bombeiros vai aumentar.
Nós estamos aí com... nós tínhamos seis bombeiros, né, que exerciam essa atividade aí na escala 24x48. Eles faziam atendimento em Maringá e toda a região metropolitana e a região de Maringá, Nova Esperança, Colorado, Santa Fé, Lobato, toda a nossa região. Então, esses são 6 bombeiros que retornam para a sua atividade fim, que é fazer o serviço de resgate e combate a incêndio.
O tenente Nivaldo do Rego explica ainda que hoje o Corpo de Bombeiros não enfrenta problemas com relação ao efetivo de soldados.
É lógico que sempre a gente quer mais, né? Nossa, sempre a ideia do Corpo de Bombeiros é fazer sempre mais pela segurança do cidadão paranaense. Então, hoje, se nós tivéssemos aí o dobro de efetivo ou um efetivo maior, com certeza nós teríamos aplicação. Mas nós já estamos aí, nós acabamos de formar uma escola com 50 soldados. Estamos recebendo aí, hoje, recebemos aqui mais em torno de 50 soldados, nós vamos formar mais uma turma, então com certeza, em breve, a gente já vai estar dentro aí do efetivo esperado, vamos estar dentro aí já preenchendo todos os claros que existem hoje.
O governo do estado do Paraná passou a tomar ações de reaparelhamento do Instituto Médico Legal, concurso para a contratação de funcionários, investimento em infraestrutura e também a construção de uma nova unidade do Instituto Médico Legal em Maringá. Tudo isso está sendo executado e aparentemente em andamento. Outro tema que tomou março foram as andorinhas, problema constante na rodoviária de Maringá. Em 2010, elas já eram tema de reportagens na CBN, mas em 2011 ganhou destaque e acabou tendo uma solução: as telas. Mas antes disso, Karina Bernardino fez uma reportagem e mostrou os problemas que afetavam tanto os usuários do terminal rodoviário, como também a administração e os funcionários.
Elas chegaram no início do ano e se instalaram nas ferragens da cobertura do terminal rodoviário de Maringá. Todas as tardes, os bandos de andorinhas fazem uma revoada, descem e entram embaixo da estrutura. Ali passam a noite e, quando saem no outro dia, incomodam os passageiros e os funcionários do local. Para resolver o problema, o coordenador da rodoviária, Rogério Ponsetti, entrou em contato com órgãos da cidade e juntos decidiram instalar malhas aviárias no local.
Chamamos a Secretaria Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, e o que nos foi indicado como solução é a colocação de telas logo abaixo da estrutura de metal que tem ali, tá? Porque é uma estrutura metálica que é propícia, né, que ela apresenta um conforto para os pássaros pousarem ali. É uma tela tipo aquela de alambrado, igual você vê nos campos para separar as quadras de futebol, só que um diâmetro menor.
De acordo com o coordenador, as telas foi a única medida pensada para evitar outros transtornos no local, já que as aves silvestres são protegidas por lei e qualquer outra forma de impedir a invasão delas poderia ser considerado um crime ambiental.
Não tem o que a administração do terminal rodoviário fazer a respeito das andorinhas assim de imediato, como espantá-las, como utilizar algum outro método de fogos de artifício, bater na ferragem para que elas espantem, porque é proibido, não? Se causarmos danos a elas, matar alguma ou prejudicar a andorinha, nós somos cometendo um crime ambiental. Né?
A presença das andorinhas alterou o cotidiano de quem frequenta a rodoviária de Maringá. Os funcionários reclamam da limpeza do pátio. Os motoristas não conseguem parar nas plataformas corretas para embarque. E os passageiros têm que correr para conseguir embarcar sem serem atingidos pelas andorinhas.
Olha, elas mexem com toda a rotina do terminal rodoviário, né? Não só com a questão da limpeza. Porque os ônibus, às vezes, não conseguem parar na plataforma, tem que parar em outro local, os passageiros têm que ser relocados, acaba causando transtorno aos mesmos, que eles estão aguardando num ponto, tem que ir para outro ponto devido a não poder embarcar. Os funcionários já estão cansados porque toda noite elas fazem a sujeira e todo dia é feita a limpeza, e como é muito, é feito a mangueira do hidrante, então é pesado, cansativo e é muita sujeira.
As telas devem ser instaladas dentro de 3 meses assim que a licitação for liberada. De Maringá, Karina Bernardino.
As andorinhas voltarão e eu também vou ter.
As telas foram instaladas, mas as andorinhas persistem na rodoviária. Agora elas entram pela porta, onde entram as pessoas, e continuam dando trabalho. Não todas, algumas. E passamos 2011 com o preço do etanol se elevando, deixando de ser vantajoso em relação à gasolina. Uma reportagem de Luciana Penha, no dia 22 de março, já anunciava o que seria uma constante durante o ano de 2011. Uma elevação do preço do combustível, que deveria ser alternativo, mas melhor alternativa mesmo ficou sendo a tradicional gasolina. Ouça um resumo da reportagem.
Motorista já nem precisa fazer a conta. Abastecer com gasolina está mais vantajoso do que com o álcool. Também com o preço do etanol nas bombas, na cotação desta segunda-feira da CBN Maringá, o etanol foi encontrado a R$ 2,45 o litro na região. Em Maringá, os preços variam entre R$ 2,09 e R$ 2,39. O mercadólogo Lucas Gabriel tem 2 carros, um a álcool e outro a gasolina. Nem é preciso dizer qual deles está encostado na garagem.
Olha, eu estou deixando o carro álcool em casa. Porque eu tenho 2 carros, tenho uma gasolina e tenho um carro álcool, né? O carro álcool ele gasta mais, ele na verdade faz 5 km com 1 litro, e o preço do álcool agora não compensa de jeito nenhum.
Vai ficar na garagem.
Vai ficar na garagem durante um bom tempo, até o álcool baixar. O carro que eu geralmente usava pro final de semana, né? Que é um Jeep, eu usava mais pra esporte. Eu usava ele pra andar na cidade quando o álcool tava baixo, mas agora não dá.
O assistente da Receita Estadual, Júlio Lourenço, leva o carro da empresa para abastecer e, claro, para na bomba de gasolina.
Porque não compensa abastecer álcool pelo preço que está, o preço subiu demais, então não compensa.
Esse carro da Receita é flex?
Ele é flex, é álcool e gasolina, mas já está com tempo e já está abastecendo a gasolina por esse motivo, muito caro o álcool.
A ordem, então, da Receita Estadual é abastecer os carros com gasolina?
Todos com gasolina, porque não compensa, o álcool hoje não compensa mais.
Por enquanto tem gasolina, né?
É, porque aumentou, talvez agora o pessoal abastecendo a gasolina, quem sabe o álcool dá uma caída, né? Porque ninguém vai consumir álcool, então dá uma caída, né?
Para complementar a sua informação, em uma reportagem de Murilo Batiste, que foi ao ar no último dia 16 deste mês, com o superintendente da Alcopar, que é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, José Adriano da Silva Dias, a crise em relação ao etanol continua. O preço continuará elevado e, pelo jeito, a vantagem continuará sendo a gasolina durante praticamente todo 2012. melhora no preço do etanol só em 2013. E para fechar a nossa retrospectiva de março, quem disse que tráfico de drogas é típico de população de baixa renda? Em Paranavaí, jovens de classe média eram traficantes de drogas. De dia, tinham uma vida normal. À noite, se transformavam, viravam traficantes. Segundo a polícia, a família destes jovens compactuava com o crime, sabia, porque os jovens tinham uma renda extra e a família não questionava. Ouça um resumo da reportagem feito por Luciana Penha, no dia 7 de março deste ano.
Foram 2 meses de investigação. Os jovens de classe média têm entre 20 e 23 anos. Trabalhavam durante o dia e à noite distribuíam a droga em boates e bares frequentados também por jovens de classe média e média alta do município de Paranavaí, noroeste do Paraná. Para prender a quadrilha, foi montada uma operação que mobilizou dezenas de policiais, entre eles 6 delegados. A operação Balada foi deflagrada nesta sexta-feira. 8 jovens foram presos, 6 homens e 2 mulheres, e 1 adolescente foi apreendida. O superintendente da delegacia de Paranavaí, André Ederle, explica como a quadrilha agia.
São jovens de classe média, todos de famílias boas, mas que resolveram partir para outro caminho, né? Arrumar dinheiro de uma maneira mais fácil, que se organizaram para distribuir drogas em festas, bares da cidade. Acabou que todos foram presos, foram apreendidos 12 quilos de maconha, cerca de 0,5 quilo de crack e 14 buchas de cocaína, 2 armas que estavam com esse pessoal. Após o expediente do serviço deles, se reuniam para fazer distribuição em bares, em festas.
A polícia acredita que as famílias dos jovens sabiam da ação dos filhos, porque eles já possuem bens que não condizem com o salário que recebem.
A pessoa começa a aparecer com outras coisas em casa, a elevar o padrão de vida, e a família deve se atentar a esse tipo de coisa, né?
A suspeita é de que os jovens até montaram um disque entrega de droga na cidade.
Todas as reportagens que você escuta aqui em nossa retrospectiva, como também as reportagens feitas pela CBN, estão em nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br.